Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Amém, igrejinha? Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Fala para ela, ainda bem que você veio. Porque hoje vai ser poderoso. Quero acolher você que está online também. Bem-vindo à Cola de Deus. Ainda bem que você separou essa noite de terça-feira para entrar no YouTube e poder também beber da graça e da unção de Deus para esta noite através da maternidade de Nossa Senhora. Que alegria ver a nossa casa cheia. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Levanta a mão, levanta a mão. Bastante gente. Quem veio pela primeira vez, fique de pé. Quero ver o rostinho de vocês, fique de pé. Olha quanta gente. Bem-vindos, meus irmãos. Aqui é a Cola de Deus, é a casa de Maria, é a casa de vocês também. E nós acreditamos e vivemos isso com verdade. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, o nosso carisma é gestar. Você entrou aqui finalizando um novo tempo da sua vida e você vai sair daqui gestando um novo tempo junto com Nossa Senhora. Talvez a sua vida dessa terça-feira em diante vai ter uma reviravolta e você não vai entender. Mas é porque Deus está usando da Cola de Deus para manifestar aquilo que é dele na tua vida e na tua história. Hoje você está iniciando através do carisma Cola de Deus, da bênção e da graça que Nossa Senhora está derramando na vida de cada um de vocês, um tempo novo. Amém? Bem-vindos. Alguém que está perto, acolha esse irmão aí, dê um abraço nele, um abraço de Nossa Senhora, fala bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Igrejinha, episódio especial, episódio mariano, para iniciar essa série que nós vamos começar nova, mas também já linkando com esse tempo novo que nós estamos vivendo, que é o tempo da quaresma. E o tempo da quaresma é um tempo de volta, é um tempo de deserto, é um tempo de conversão. E a gente não pode viver este tempo sem a Virgem Maria. Porque quando se fala de voltar para Jesus, converter o nosso coração, verdadeiramente aquela conversão que gera mudança, que gera vida. Se eu quero encontrar Jesus, eu encontro Maria. É através de Maria. Quando eu olho para Jesus, eu acho Maria. E quando eu vou até Maria, ela ainda mais me leva até Jesus. Então, se é série nova, se é tempo de quaresma, nós estamos no tempo favorável de encontrar verdadeiramente Jesus através da Virgem Maria. E talvez você vai falar assim para mim: ah, igrejinha, mas eu já estou com Jesus há tantos anos, eu já encontrei Ele, eu já estou no rolê com Ele. Só que quando nós olhamos para o nosso Deus e o quanto de amor que Ele tem para a nossa vida, nós vemos que nós temos um Deus que é incansável. Repete comigo assim: incansável. Fala mais forte porque o irmãozinho que está do lado não ouviu. Incansável. Nós temos um Deus que é incansável em nos amar, nos surpreender e nos querer para Ele. A palavra vai dizer que Deus é um Deus ciumento. É um Deus que deseja, que quer nos encontrar e quer nos surpreender. Então você que já está vivendo com Jesus, eu te trago a boa nova hoje. Jesus tem mais para você e Jesus quer mais de você também. Por isso que nessa quaresma, esse deserto, minha igreja, é lugar secreto de intimidade, de conversão. Mas o secreto também é um lugar de um fogo novo. Faz assim, ó. É fogo novo que vem. E Jesus já está fazendo uma promessa para a Cola de Deus e para você nesta noite. Esse fogo novo que está vindo, ele virá pelas mãos dela. Já está sendo, ó, gerado no útero dela. Por isso que nessa noite eu quero falar da maternidade de mamãe para você. Mas eu quero falar de um ponto de vista diferente. Nesse ponto de vista da revelação da parte de Deus para nós. E enquanto eu orava por essa noite, o Espírito Santo falava para mim que teria duas pessoas nessa noite de adoração. Primeiro, aqueles filhinhos que se distraíram e estão longe da casa de mamãe. E nessa noite, realmente, a palavra que o Espírito Santo me dava é que vocês teriam uma revelação do porquê dessa distração que gerou esse afastamento. E outros que ainda não tiveram uma experiência com a Virgem Maria. Por isso que você está aqui na Colo de Deus, porque a Colo de Deus é o lugar da presença, é a casa de Maria. Aqui, quando o Espírito Santo vem, ele vê que Nossa Senhora está aqui, ele gera tudo o que ele quer, porque aqui ele é livre para gerar. Uma coisa que o Espírito Santo colocava, certamente nós vamos rezar no final, é que o Espírito Santo está em muitos lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares e nem para todas as pessoas. Só que São Luís vai ensinar que quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, sobre uma alma, um coração, e ali ele encontra a sua esposa, ali ele encontra a Virgem Maria, ele sabe que ali ele pode gerar, ali ele pode agir, ali ele pode manifestar. Por isso que muitos que estão aqui, talvez você nunca sentiu, teve uma experiência com Nossa Senhora, mas mamãe escolheu esta noite para que ela, junto com o seu esposo, o Espírito Santo, pudesse manifestar a maternidade dela na tua vida e na tua história. A minha amiga Beata Helena Guerra fala assim comigo: Heleninha, Heleninha é uma queridinha do Espírito Santo, apóstola do Espírito Santo. Olha para essa igrejinha que está aí do lado e fala para ela: tem amigos santos? Não convenceu, assim ela não vai ter, gente. Esse marketing não funcionou, você está trabalhando para o Espírito Santo. Então vira para este irmão, olha no branco dos olhos dele e fala: tenha amigos santos. Tenha amigos do céu. Heleninha Guerra é minha amiga do céu e ela vai dizer assim: se eu procuro o Verbo Divino apenas encarnado, eu encontro ele no seio da Virgem Maria. Se eu olho para o menino Jesus, eu vejo ele nos braços da Virgem Maria. Se eu olho para Jesus quando ele opera o primeiro milagre, ah, ali eu vejo ele juntinho de Maria. Se eu olho para Jesus quando ele vai pregando, vivendo o seu ministério, vejo ele do lado de Maria. Quando eu olho para Jesus no Calvário, ali eu vejo Maria aos seus pés. E quando eu vejo Jesus morto novamente, eu vejo esse Jesus nos seios, nos braços da Virgem Maria. E quando, presta atenção nisso aqui, e quando hoje eu visito e eu recebo Jesus no Santíssimo Sacramento, por que eu não vejo, por que eu não procuro e por que eu não olho para a Virgem Maria? Por quê? Se você sabe que durante toda a vida Jesus estava com ela, se você sabe que ela é a mamãe, por que que hoje, quando nós encontramos esse Jesus vivo na Eucaristia, por que eu também não procuro e não vejo ela? Se quando eu olho para toda a vida de Jesus, ela estava ali, junto, perto e com ele? Eu tenho certeza que muitos aqui já estão tendo a revelação do distanciamento e da distração que você está tendo em viver longe de Nossa Senhora. Mas aqui eu quero te dar um motivo agora para você estar perto, para você entender o que é este amor. Se você trouxe a palavra de Deus, pega o Evangelho de São João, capítulo 19, a partir do versículo 25. João 19, a partir do versículo 25, e vai dizer assim para mim e para você: junto à cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Palavras da nossa salvação. Se você tem a Bíblia aí, beija a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, passa à vontade para você perceber que você precisa andar com a Bíblia, porque não dá para beijar o celular, entendeu? Então passa à vontade de você dar um beijinho no rosto do Senhor, amém? Amém ou não? Não responder amém, porque a maioria não trouxe Bíblia. Aí fala, amém. Porque tá recebendo, né? É, igrejinha, é tempo de voltar. Então vamos começar voltando, carregando a Bíblia. Através dessa passagem que você já conhece, que você já ouviu, eu tenho certeza disso. Eu quero trazer nessa noite 4 chaves proféticas sobre a maternidade de Nossa Senhora na nossa vida hoje. A primeira delas: mamãe é a minha herança. Faz assim, ó: mamãe é a minha herança. Antes de Jesus morrer, a última coisa que ele faz é dar Maria para João. Uma pessoa, quando ela está morrendo, quando ela tem um último minuto, ela faz aquilo que é mais importante. E aqui Jesus dá a maternidade de Maria para João como herança. E por que, Priscila, Jesus faz isso? Porque nós temos um Deus que nos ama. Ele nos ama tanto que nos dá aquilo que ele tem de mais precioso nesta terra, que é a maternidade dela. Então Nossa Senhora é a minha herança de amor. Só que quando nós falamos de herança de amor, para eu tomar posse de uma herança, eu tenho que ir atrás e verdadeiramente tomar posse. Porque o advogado liga: olha, morreu um parente distante, você tem direito a uma herança. Mas se eu não vou atrás, se eu não vou buscar, se eu não assino o papel, eu não recebo esta herança. Então não basta ter a herança, eu preciso querer, buscar, tomar posse desta herança. E aqui, minha igrejinha, olha o que Jesus fala para mim e para você: eis aí a tua mãe. Você tem uma mãe como herança de amor. Jesus dá para mim e para você aquilo que ele tem de mais precioso. E nós precisamos tomar posse da maternidade de Nossa Senhora como essa herança de amor. Um Jesus que me ama tanto que ele me dá, ele divide a mãe dele comigo. Igreja, eu não sei vocês, mas eu piro, eu choro, eu estremeço de pensar que a Virgem Maria, a mãe de Jesus, também é a minha mãe. A mãe de Jesus também é a minha mãe. A mãe do Salvador também é a minha mãe. A mãe do meu amado também é minha mãe. Ela é. Não é qualquer mãe que Jesus dá pra gente, não. Ele dá a mãe dele. Ele poderia, ó, vem cá, eu vou dar Isabel, mãe de João Batista. Não, gente, olha a preciosidade. Ele dá a mãe dele pra mim e pra você. Eis aí a tua, a tua. É sim para a igreja, para todos os filhos. Mas olha para você, Jesus falando para você: Priscila, eis aí a tua mãe que eu estou te dando. Era minha, é minha, mas eu te amo e eu divido ela contigo. Então agora ela é tua mãe também. Só isso, gente, já deve queimar o nosso coração nessa verdade. Eu tenho a mesma mãe que o Salvador. Eu tenho a mesma mãe de Jesus. Tudo que ela fez, como ela cuidou dele, ela pode, quer fazer por mim também. É minha. Por herança. Por isso que aqui precisa ver uma sede, uma vontade de buscar Nossa Senhora, de tomar posse mesmo, verdadeiramente, conquistar herdar essa herança. E eu gosto muito de São Bernardo, uma das minhas frases preferidas é que ele vai chamar Nossa Senhora de conquistadora dos corações, porque além de Jesus nos dar como mãe, Nossa Senhora, ela quer conquistar o nosso coração de filho. Olha que lindo. Mamãe quer nessa noite conquistar o teu coração para Jesus, conquistar o teu coração para ela. Olha como isso é amor, é amor. E a gente deveria assumir. Quem tem irmãos aqui em casa que não é filho único, levanta a mão. Quem já teve ciúme do irmão com a mãe? Ah, tem gente que já se entregou, já até balançou. Quem tem mais de um irmão em casa vai saber, às vezes a gente fica com ciúme dos irmãos com a mãe, não é? Você me tá amando mais ele do que eu. Ah, ele é seu filhinho predileto. Não tem umas briguinhas assim? Por quê? Porque a nossa mãe não é muito especial, não é muito amada. E o que a gente quer? Quer o amor, a atenção, a mãe só pra gente. Tem até uma fase da criança, que é aquela fase egocêntrica, que a criança sente até ciúme da mãe com o pai. E a psicologia vai explicar, é normal. Porque a criança quer a mãe só pra ela, é minha mãe. E quando cresce, vai mudando. Mas a gente fica com o ciúme do irmão, por quê? O que a gente fala? É a minha mãe. É a minha mãe. Agora, leva pro espiritual. É a mesma forma com Nossa Senhora.
É a minha mãe.
É a minha mãe. Quem aqui já teve ciúmes de Nossa Senhora? Do jeito que ela agiu na vida. Nossa Senhora, tá lá, ó. É, agindo na vida de fulano, na vocação. Na minha nada. Vocês estão entendendo? Eu tô trazendo isso para você entender que é simples. Você precisa tomar posse da maternidade dela. Brigar por essa maternidade que é sua. E quando a gente briga, porque eu tô tendo um entendimento de quem ela é para mim, minha mãe. E Jesus nos dando ela, igreja, como mãe, é para que o nosso caminho, a nossa vocação, o nosso chamado aqui na terra, que nós vamos traçar até chegar ao céu, vai ter uma maternidade. Nós não estaremos só. Lúcia fala para Nossa Senhora lá na Aparição de Fátima: ai, Jacinta e Francisco vão morrer logo e eu vou ficar aqui sozinha. Na Aparição de Fátima, Nossa Senhora fala para ela: você nunca estará sozinha, o meu imaculado coração será sempre o seu refúgio. E se você for estudar as aparições de Nossa Senhora, ela sempre garante a maternidade, a presença e o cuidado e o amparo dela em tudo. Nas aparições de Medjugorje, que eu estou estudando um pouquinho sobre as aparições de Medjugorje, que ainda está acontecendo. Uma das coisas que mais Nossa Senhora fala nas mensagens, ela sempre agradece os videntes por terem aceitado o chamado, mas ela sempre fala: eu sempre vou estar com vocês, eu sempre vou aparecer para vocês. No entanto, que tem até o horário marcado para Nossa Senhora aparecer para eles. E ela aparece todo dia naquele mesmo horário. Toma posse. Tem gente aqui que é rico profeticamente, porque tem a maternidade Nossa Senhora, e espiritualmente você está vivendo como mendigo, como pobre, como órfão, como se não tivesse uma mãe para cuidar, para amar, para interceder, para te ensinar. Só que nesta noite, Jesus quer mudar o curso. Porque nessa noite é Jesus falando: eis aí a tua mãe, eis aí a herança de amor que eu estou deixando. Ela é minha, mas agora eu faço ela também tua. Segunda chave, repete comigo, junto com mamãe. Juntinho com mamãe. Coladinho com mamãe. A palavra vai dizer assim: quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que amava. João não estava distante, João não estava longe, João estava perto, próximo, coladinho com mamãe. Você precisa estar próximo, perto de Nossa Senhora, coladinho com ela também. Esses dias uma pessoa partilhava comigo a história dela. E ela falou assim para mim: Priscila, minha mãe me abandonou quando ainda não tinha um ano com o meu pai. E mamãe foi embora. E quem me criou foi a irmã do meu pai, minha tia, que eu a considero como mãe e eu a chamo de mãe. Tenho certeza que você já ouviu: mãe não é quem pare, é quem? Mãe não é quem pare, é quem cria. Por que que as pessoas falam isso? E quem tem a história assim, que não teve a mãe e foi criado pela tia, pela avó, por uma outra pessoa, uma mãe que adotou? Por que que ela fala isso? Porque naquele tempo de criação, no tempo de vida, aquela pessoa, aquela mulher cuidou, amou, ensinou, protegeu, fez tudo que poderia fazer como mãe. Então a gente escuta: a mãe não é quem pare, é quem cria. Agora vamos levar para o espiritual. Nossa Senhora está conseguindo criar você? Você deixa Nossa Senhora te educar, cuidar, formar? Porque não adianta eu dizer que eu tenho Nossa Senhora como mãe, se eu não vivo um relacionamento, uma filiação, uma intimidade, que eu posso colocar como esse grau dela me criar para Jesus, para o céu, para a santidade. Nossa Senhora quer assumir o lugar dela na nossa vida. Ela é nossa mãe e ela quer educar, ela quer criar e ela quer te formar para o céu, para Deus. Só que para isso, minha igrejinha, você precisa permitir, deixar, tomar posse e viver diariamente como mãe. Gente, nós precisamos viver verdadeiramente práticas de amor com Nossa Senhora. Porque uma mãe, quando ela cria um filho, uma mulher, quando ela cria um filho, ela dá para aquele filho uma identidade. Ela dá para aquele filho uma missão, um propósito. Tenho certeza que se eu perguntar: qual a maior lição que a tua mãe aqui da terra te ensinou? Você vai lembrar da sua mãe? Se você perguntar para mim, eu vou falar dos princípios, dos valores, daquilo que ela me ensinou. Me ensinou na tratativa com o outro, me ensinou sobre princípio, me ensinou sobre limpar uma casa, fazer comida, tudo. Ela me deu uma identidade de filha, de mulher, me deu uma identidade até de consagrada. No dia a dia, nas pequenas coisas, mãe é aquela que nos dá identidade. Espiritualmente, Nossa Senhora é aquela que vai dar para você a identidade do céu, a identidade de Jesus, a identidade de santidade. Quanto tempo Nossa Senhora cuidou, ensinou a Jesus? Quanto tempo Nossa Senhora também, gente, nas pequenas coisas ela viveu com Jesus. Nossa Senhora quer te dar a identidade de filho de Deus, quer te dar essa identidade de amor, quer te dar essa identidade no teu chamado como homem e uma mulher de Deus eleito para este tempo. Mamãe quer te gerar, te gerar para você, para tua família, para tua vocação, para tua missão. É ela
ela que dá essa identidade e este propósito. E quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que está com Deus, nós vemos se realmente ela vive com Deus e se ela tem santidade, quando nós olhamos para a vida dela e nós vemos os frutos ou os filhos. Aí tem muitas pessoas que estão há 50 anos com Deus, já é um dinossauro do Senhor, e não tem fruto e não tem filho nenhum. Não serve, não faz nada. Tem gente que tem vocação, chamado. Você olha para o chamado, para a vocação da pessoa, não tem fruto, não tem filho. É uma vocação, é uma vida estéril. Tô mentindo, igrejinha? Se Nossa Senhora está, gera frutos e filhos, porque ela te dá a identidade, a missão e o propósito. Você tá me entendendo? No entanto, que se ela não tá, e aqui eu quero que vocês percebam a ação do mal, nós corremos o risco de abortar os sonhos de Deus, de sermos estéreis em Deus e para Deus. E o encardido tem atacado muitos filhos de Deus aqui. Se tem uma mãe com uma criança aqui no galpão, e essa criança vem aqui no palco e começa aqui junto comigo, o que vai acontecer? O que a mãe vai fazer? Vai vir aqui buscar a criança, não vai? E se ela sair correndo ali e for para aquela avenida, o que a mãe vai fazer? Vai sair correndo buscar a criança. Porque a mãe está perto, está cuidando. Mas se eu sou um filhinho rebelde, orgulhoso, se eu quero ficar longe de mamãe, eu fujo de mamãe. Imagina uma criança ali naquela avenida, super movimentada, sozinha. O que pode acontecer? Satanás te afasta de Nossa Senhora, porque você é como uma criança sozinha, indefesa numa zona de perigo. Sem Nossa Senhora, você está fraco, você está indefeso, você está desprotegido. Aí o que vai acontecer? O encardido te ataca e te pega. Então, qual é a estratégia dele? Já te pegar logo de cara? Não, o encardido te afasta de mamãe para você ficar desprotegido, sozinho, frágil. Aí aqui ele te ataca. Você tá entendendo por que muitas vezes você sofre tanto ataque para não rezar o teu terço, para não ser fiel numa novena que você faz para Nossa Senhora, ou uma prática que você tenha talvez de devoção à Virgem Maria? Porque é aí que o encardido quer agir. E é aí que a gente precisa ser fiel, igreja, para eu ficar junto com mamãe. Eu não posso dar um passo sem ela. Eu não posso fazer nada na minha vida, nenhuma decisão, nada, sem a maternidade dela. Porque ela é minha mãe, ela sabe o melhor para mim. Ela vai gritar: olha o carro, venha, não faz isso. Perceba a ação do inimigo, às vezes, em te afastar dela. Aí você talvez vai ter uma lista de desculpa. Pri, é porque o meu pai e minha mãe era protestante. Ah, é porque eu não conheci Nossa Senhora. Ah, é porque eu não entendo direito. Você pode ter mil e uma desculpa. O encardido está usando disso para deixar você longe. Porque longe dela você fica frágil. Você fica à deriva dele, para ele fazer o que ele quiser com a tua alma. Por isso que é o tempo favorável de você, nessa quaresma, voltar para Jesus com Nossa Senhora, para ela te envolver, te proteger, te manter seguro na vontade de Deus, numa vida reta de santidade, fiel na tua vocação. Porque quando ela está, meus amigos, é simples. Ela só chega aqui, ó, por trás, com o manto, te envolve com um, te envolve com o outro. Nenhum mal me atingirá, meu queridão. Porque é ela que me guarda, é ela que me protege. Mas Nossa Senhora, ela é educada. Então não tem como ela, muitas vezes ela sair correndo. Você precisa vir. Foi João que decidiu ficar do lado de Nossa Senhora na cruz. É você que tem que se decidir, que tem que procurar, gritar socorro, recorrer. Mãe, eu estou aqui. Tá entendendo? E vou parar de gritar porque eu não gosto de pregador que grita. Não era para ter dado esse grito. A minha garganta tá ruim. Eu me empolgo, eu me esqueço e eu grito. E eu tenho uma conferência para pregar final de semana de Mariana, pessoal de Brasília. A gente se encontra final de semana e tô aqui gritando. Para que gritar? Tá bom, Nossa Senhora, não vou gritar. Tá vendo? Nossa Senhora ensinando. Ai, igual criança aí, gente. Que criança grita, não grita? Gritem, ai, gritem igual criança pra mamãe. Olha lá, ó, chorando. Mãe, preciso de você. E juntinho de Nossa Senhora, gente. Quando a gente tá pertinho, juntinho dela. Assim, bem coladinho. Olha, minha base ficou aqui. Vou ter que limpar depois. Quando a gente está juntinho, coladinho de Nossa Senhora, é quando a gente recebe as maiores e as melhores graças. João recebeu ela lá debaixo da cruz. Se ela estiver nas suas bodas, você vai sempre receber o melhor vinho. O melhor vinho. Amém? Terceira chave. Fala assim comigo, em todos os momentos. O evangelho começa junto à cruz. O que que isso quer dizer? Na dor, na tribulação, na dificuldade. Nós, gente, estamos em constante combate. Existem desafios espirituais diários. É um matar um leão por dia, desviar das antas e fugir das zebras. Tá entendendo? É loucura e a vida do cristão é isso. E o dia que você não tiver combate, meu irmão, se preocupa. Porque quem não tá combatendo, tá com o inimigo. Então, já tô vendo. Então, saia da zona do inimigo. É normal. A palavra vai dizer que o justo, o bom cristão, o fiel, ele é provado no fogo. Porque o ouro e a prata se purifica no fogo. Então vai ser purificação, provação, luta, combate, desvio, tiro, porrada e bomba espiritualmente todos os dias. E se você não tiver essa prova de fé com Nossa Senhora ali, minha igreja, você não vai conseguir combater. Você não vai conseguir combater. Pega na mão da pessoa que está aí do lado. Aperta a mãozinha dela. Aperta como Nossa Senhora apertaria. Aperta e fala assim: é Nossa Senhora que te dá a mão. Ela que faz você ficar de pé aos pés da cruz. É ela que te dá as armas para o combate. Agora aperta a mão dessa bênção de Deus para ela entender. Na dor, na tribulação, na doença, Nossa Senhora está lá. Por vezes ela vai estar com você de pé aos pés da cruz. E por vezes, talvez, você cansado, no alto da dor, Nossa Senhora vai fazer como ela fez com Jesus, te pegar nos braços. Amém? E o último, a quarta chave. Na casa de Maria, a palavra vai dizer: e dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. A casa de João se tornou a casa de Maria. Nossa Senhora não quer te visitar. Nossa Senhora, ela quer morar com você. Nossa Senhora quer ter intimidade. Nossa Senhora quer ter relacionamento. Nossa Senhora quer coisa diária, quer sempre. E olha só, gente, filiação verdadeira e intimidade a diário. Eu não sei o que você reza a diário, mas volta, pratica, seja um terço, a sua novena, seja fiel diariamente nas suas práticas devocionais a Nossa Senhora. As práticas de devoção demonstram o amor e a busca que a gente tem com o Senhor. E sendo casa de Maria, nós também estamos na casa de Pentecostes, porque se eu preciso viver diariamente com o Espírito Santo, Nossa Senhora, o que ela quer fazer é um cenáculo na minha vida. Se eu estou visitando Nossa Senhora, eu vou receber de vez em quando. Esse cenáculo vai ser toda terça-feira, quando eu for na cola de Deus, todo domingo, quando eu for na missa. Não! Nossa Senhora, ela não quer visita, ela quer morar. Ela quer que o teu coração seja a casa dela, que a tua casa, a tua família seja a casa dela, porque ali ela quer manifestar diariamente a maternidade dela, que gera, que gera. E São Luís Maria Grumont de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai dizer que quando o Espírito Santo vem, quando a gente pede por ele, e ele vem, ele encontra o cheiro. Eu acho lindo que ele fala que ele, quando encontra o cheiro, quando ele encontra a presença ali de Nossa Senhora, ali ele tem liberdade para agir e para fazer. O que eu quero te dizer? Muitas vezes nós estamos pedindo, pedindo, pedindo o Espírito Santo, mas está faltando um toque de amor, está faltando um útero nesse coração para quebrar a dureza do nosso pecado, do nosso orgulho, para poder gerar. O que, que eu quero dizer? Os filhos de Maria neste tempo vivem um cenáculo diário com Nossa Senhora, porque vivem e estão com Nossa Senhora. É com Maria e como Maria, ela que gera em mim e através de mim, ela que faz tudo em mim, através de mim. E enquanto eu orava nessa noite, Deus me falava claramente que nessa noite ele estaria levantando os filhos da Virgem Maria. E a palavra que o Espírito Santo me dava era exatamente essa: os filhos da Virgem Maria, que neste tempo são chamados a administrar o poder de Deus. No cenáculo, Nossa Senhora administrou o poder de Deus e todos foram batizados e cheios do Espírito Santo. E Pedro saiu e Pedro pregou e eles começaram ali o apostolado deles. Nossa Senhora quer viver com você um cenáculo diário para que todos os dias você possa administrar aquilo que é do céu também aqui na terra, não só para você, mas para quem está próximo de você, na tua vida, na tua vocação. E igreja, como eu falava no início, uma coisa é o Espírito Santo estar no lugar, outra coisa é o Espírito Santo se manifestar ali. E para muitos o Espírito Santo não quer estar no teu coração, ele quer manifestar no teu coração, manifestar na tua vida, na tua história. Como? Através da maternidade dela. Fique de pé. Nós vamos orar, porque o que a Virgem Maria quer fazer nessa noite é este cenáculo verdadeiro no nosso coração. Eu sei que muitos aqui estavam longe, se distraíram, o demônio te levou para longe para te deixar desprotegido, para te atacar. Mas hoje Nossa Senhora está te chamando e você está ouvindo o grito da mãe: volta, que eu estou aqui. Vem, segura na minha mão. E eu sei que tem muitos aqui que ainda não fizeram essa experiência de amor, de maternidade, saber: eis aí a tua mãe, Maria é minha mãe, eu preciso tomar posse dessa maternidade, eu quero estar juntinho dela. Por isso que nessa noite ela quer manifestar em nós, para depois manifestar através de nós. Por isso feche seus olhos, levante seus braços. Eu quero pedir verdadeiramente ao Santo Espírito de Deus que faça do teu coração agora um verdadeiro cenáculo, um verdadeiro cenáculo com a maternidade de Nossa Senhora. Eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre o teu coração de uma forma como ele nunca veio antes, que ele vem pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Eu quero pedir, Virgem Mãe, a tua presença neste lugar, que a senhora possa caminhar no meio de nós com os teus passos doces. Quero pedir, Virgem Maria, que a senhora possa se manifestar no meio de nós, junto com o teu esposo, o Espírito Santo, nessa maternidade de amor. Eu quero pedir, Virgem Maria, que você possa se manifestar para os teus filhos aqui que ainda não te conhecem, nunca te viram, nunca tiveram uma experiência com você. Eu quero pedir, Virgem Maria, que agora a tua maternidade possa se manifestar neste lugar sobre o nosso coração. Eu quero pedir para você, se você sabe orar em línguas, que você comece a orar suavemente em línguas. Suavemente, suavemente. Eu quero pedir para que todos aqueles que de alguma forma aqui tem uma rejeição no lado materno, não teve o amor, o carinho de mãe, não teve a presença de mãe, eu quero pedir o Espírito Santo de modo especial sobre o teu coração, na tua história com a tua mãe aqui da terra. Eu quero pedir para que o Espírito Santo possa quebrar todas as barreiras da falta de amor, do vazio, da falta do olhar, da falta do toque, da falta da presença da mãe, da falta do ensino. Eu quero pedir para que a Virgem Maria nessa noite possa te abraçar agora. O Espírito Santo fala para mim de pessoas aqui que nunca, realmente nunca ouviram o eu te amo da sua mãe, nunca tiveram um abraço, um carinho. Hoje Nossa Senhora está indo até você e falando: minha filha, meu filho, você não teve aqui na terra, mas você sempre teve a minha maternidade, a minha presença de amor. Você sempre teve segurança comigo. Eu tô aqui, eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. O Espírito Santo me fala de duas pessoas que verdadeiramente precisam perdoar a sua mãe aqui da terra. Você precisa perdoar. E essa chave do perdão vai dar não só para você, mas também para sua mãe. A maternidade de Nossa Senhora. Um amor que a sua mãe não te deu porque ela não tinha para te dar. Mas que Nossa Senhora te dá, te enche e te dá a oportunidade também de, através do teu perdão, também semear amor no coração da sua mãe. Espírito Santo, cele, cele, cele pela decisão do perdão. A manifestação da maternidade de mamãe aqui neste lugar. Cele, cele, Espírito Santo. Cele, filhos que estavam longe, longe, que não estavam conseguindo recorrer à Nossa Senhora. A imagem que eu tenho é como uma cena de guerra. Muitos soldados caídos, feridos, machucados. E eu via mesmo Jesus te jogando no ombro, te pegando no colo e te trazendo para o colo de Nossa Senhora. Te trazendo, te devolvendo para ela. Jesus está falando para muitas almas que estavam cansadas, abatidas, que estavam mesmo abandonadas. Até o sentimento de muitos aqui é de não dormir à noite, uma angústia profunda, até doenças físicas que tem um ataque espiritual sobre a tua vida, porque você estava fragilmente no espiritual abandonado. Mas hoje Jesus te pega no colo, hoje Jesus te traz para o colo da mãe dele, hoje Jesus te traz de volta para ela, hoje Jesus te traz e te diz: eis aí a tua mãe, ela vai cuidar.